em primeiro lugar, quero agradecer esta Assembleia Municipal, à Autarquia de Lagos, este convite, esta oportunidade de falar um pouco de assuntos que me preocupam, e de estar nesta mesa. Sobretudo, permitam-me os outros membros da mesa, ao lado do Cláudio, com quem tenho uma amizade partilhada, não sei, 50 anos, por aí, ou quase. Já é muito tempo, com muitos momentos interessantes, mas nunca tinha estado numa mesa com ele nesta qualidade. Eu estive numa mesa em que ele apresentou um livro meu, mas não nesta qualidade de parceiro, quase parceiro, porque isto, apesar de tudo, há hierarquias que devem ser respeitadas e não apenas a antiguidade. Como não sou especialista nem de cultura, nem de património, nem de museologia, vou pedir licença aos dois parceiros desta mesa para, com uma cotovelada para a direita e outra para a esquerda, tentar aqui imiscuir neste processo e dizer algumas coisas que provavelmente são atrevidas. É o atrevimento da ignorância, mas posso dizer-vos que, havendo ignorância e, portanto, atrevimento, não deixa de haver convicção naquilo que vou defender. Essa convicção é feita de alguma experiência, e de alguma experiência recente, designadamente, como muitos saberão, da experiência adquirida em cinco vigorosos anos em Guimarães, entre 2009 e 2013. E, portanto, aquilo que eu pensei foi falar de cultura, património e museologia, mas de cultura, património e museologia e serviço educativo. E serviço educativo, ou serviço educativo, serviço educativo municipal. E apenas para, digamos, dar uma pequena justificação desta escolha, eu recordo-me bem que em agosto de 2009, desculpem, em agosto de 2011, quando fui convidado para assumir a presidência da Capital Europeia da Cultura em Guimarães, portanto, há poucos meses do início daquela responsabilidade, daquele festival europeu, reuni com os meus colaboradores e reuni depois a seguir com os professores dos vários agrupamentos escolares, E defini esta meta que me parecia a meta mais importante da minha vida na altura. Era dizer, eu gostaria, e enunciei isto perante eles, eu gostaria que, fosse qual fosse o decorrer do festival, que nenhuma menina e nenhum menino de Guimarães, a partir dos 7 anos, pudesse dizer, anos mais tarde, que a Capital Europeia da Cultura tinha decorrido na sua terra sem que eles tivessem dado por isso e sem que dela tivessem recordado a mínima memória, a mínima participação. E tive, digamos, a satisfação de, nos inquéritos feitos pela Universidade do Minho a partir dos finais de 2012, se ter revelado que em todos os agrupamentos escolares, todos eles, de um concelho muito extenso, não é? De um concelho com, na altura, 70 freguesias, a taxa de reconhecimento entre os alunos das escolas básicas e secundárias era de 95%. E todos eles tinham afirmado que eles, diretamente ou indiretamente, tinham participado desse processo cultural. E, portanto, é no fundo desta questão que eu venho aqui tratar, da questão da participação das escolas no processo cultural. Hoje é comum considerar esta sociedade em que vivemos uma sociedade em rede, ou seja, uma sociedade conectada por tecnologias de informação e de comunicação. É uma sociedade onde o conhecimento adquiriu um papel central, um papel que inclusivamente é um papel propulsor da própria economia. Ora, essas tecnologias de informação e de conhecimento que conectam a sociedade atual são, a um tempo, resultado e origem de uma mudança da relação do homem com o conhecimento. E essa mudança tem um nome: partilha. O sucesso extraordinário, o sucesso avassalador, sem precedentes, que, por exemplo, as chamadas redes sociais hoje têm, baseia-se nessa dimensão de partilha que corresponde a uma aspiração sem retorno. Partilhar imagens, através do Facebook, partilhar emoções, partilhar ideias. Há quem designe esta sociedade como uma sociedade educativa. Eu ouvi muito um sociólogo, quem sou amigo, chamar-lhe sociedade de aprendentes. Seja como for, é uma sociedade onde o recurso conhecimento é um recurso que se tornou fluido, mutável e tendencialmente fora do território, ou tendencialmente desterritorializado. É uma sociedade de conhecimento onde o espaço físico da escola, perdeu a proeminência que teve como um local onde se transmite e onde se forja o conhecimento. Hoje, o conhecimento, grande parte dele, está fora da escola e adquire-se fora da escola. Ora, os museus também fizeram essa transformação. De espaços inicialmente pensados para a conservação, para a percepção, uma percepção sobretudo por parte das elites, os chamados museus vitrine, converteram-se hoje em espaços de conhecimento e de interpretação. Os museus ganharam, portanto, uma vocação formadora, uma vocação pedagógica, uma vocação educativa. O museu já não é aquele espaço funerário, e nem sequer é um espaço aprisioneiro do seu acervo. O museu é hoje um discurso sobre objetos. É um discurso onde o significado dos objetos é mais importante do que a própria construção da coleção. O museu é uma peça de comunicação. O museu é uma construção sobre a relação entre o passado e o presente. É uma construção sobre a relação entre criação cultural e artística e público. E o público, por sua vez, deixou de ser visto como utente passivo, mas é agora visto como alguém que imagina, que sente, que critica, que faz parte, que participa, ou seja, que partilha. Ora, o que eu refiro para os museus, podia referir mutatis mutandis para outras instituições culturais que fazem parte do sistema das cidades. Podia referir o mesmo para as bibliotecas, o mesmo para os arquivos históricos, o mesmo para as galerias e centros culturais, o mesmo para os teatros. Cada um deles, cada um destes equipamentos culturais, a seu modo, assumirão ou já assumiram essa transformação e tenderão a dotar-se ou já se dotaram de serviços educativos próprios. O que defendo é que os serviços educativos das instituições culturais das cidades devem ser configurados num único serviço no quadro da política cultural municipal ou concelhia. Defendo a vantagem de haver um interlocutor único da autarquia que estabeleça anualmente com as escolas, com os seus órgãos e os seus professores, um plano que permita estabelecer com um critério apertado, com um critério fino, os objetivos concretos que devem ser atingidos, as equipas responsáveis de ambos os lados, do lado das instituições e do lado das escolas, as modalidades de ação, quer sejam visitas, ateliês, conferências ou outras, e os meios adequados, sejam eles utensílios pedagógicos, documentação, materiais de experimentação, etc. Vejo esta medida com várias vantagens. Naturalmente, uma vantagem de coordenação e de mobilização de todos os equipamentos de que o município dispõe, mesmo daqueles equipamentos onde há menor experiência ou há disponibilidades humanas e físicas menores, e tendo este serviço centralizado, aptidão para, digamos, colmatar as deficiências de um ou outro, ou as dificuldades de um ou outro dos equipamentos. Mas, sobretudo, porque é possível, desta forma, afirmar uma visão integrada e global sobre a política cultural enquanto política urbana, informada pelos seus valores contemporâneos, que são a cidade como um ponto de encontro entre grupos sociais e gerações diferentes e entre comunidades com origens e trajetórias culturais também distintas. Ou seja, é aqui que é possível informar os valores da cidade contemporânea, que é uma cidade que não é apenas sistema, é uma cidade que é empatia, isto é uma cidade que é ponto de encontro e de valorização das diferenças. Também é possível, mais facilmente é possível num serviço integrado, a ampliação do conceito de património, um pouco como hoje se defende, ou seja, a inclusão transversal da oferta de valores culturais, como por exemplo o urbanismo e a arquitetura, que podem não estar necessariamente nos museus, nas galerias ou nos arquivos, a antropologia e a sociologia urbanas, que são vivências da própria cidade e que implica que nesse conceito de património não se inclua exclusivamente aquele que está já patrimonializado, mas aquele que o cidadão pode visitar, pode perceber no contacto direto com a cidade. Por outro lado, é possível a este serviço integrado identificar os bloqueios e naturalmente e consequentemente identificar os facilitadores de uma relação entre a escola e a cultura que está muito longe no nosso país de ter atingido uma situação satisfatória. De facto, temos que partir da constatação, por muito que nos custe, e não custará a ninguém mais do que a mim, que se há organização onde a cultura ocupa um espaço menor, é a escola. Como escreveu um sociólogo recente, depois de aplicar um inquérito às escolas básicas e secundárias da região norte, pobre escola, tão arredia que anda das coisas da cultura. Ora, as escolas são, nas nossas cidades, porventura, a primeira grande concentração de massa crítica. O seu alheamento da cultura não é apenas um desperdício, é um fator negativo, porque é a cultura que, além das funções de integração e de qualificação, comuns às funções da escola, soma essa função estratégica que é gerar condições favoráveis à inovação. Em França, os museus tendem hoje a designar os seus serviços educativos por serviços culturais. Esta modificação surgiu, sobretudo, a partir dos finais do século XX e primeiros anos deste século. Esta alteração significou a entrada no serviço, ao lado dos professores e dos conservadores do museu e dos historiadores de arte, dos mediadores culturais, ou seja, a entrada da programação e da produção cultural e dos seus profissionais no serviço educativo. Eu sou favorável, não podia deixar de ser, sou muito favorável a este entendimento. Ele é também o sinal de uma mudança de paradigma das políticas culturais, que até então foram sobretudo orientadas para o princípio de que era ao Estado que competia definir os conteúdos culturais endereçados ao cidadão. Mas ao princípio de que os serviços culturais são um dever do Estado, contrapomos hoje o de que a cultura é um direito do cidadão, de todo e qualquer cidadão. Isso implica associar o cidadão à escolha, associar o cidadão à programação. E o primeiro eixo da programação cultural é o cidadão. Ele é o eixo central da comunicação. Ora, a entrada em cena dos mediadores culturais, ou seja, da programação e da produção cultural, no serviço educativo, significa ainda uma outra mudança importante de paradigma. E eu tentaria sintetizá-la da seguinte forma. Interessam-nos os documentos, interessam-nos os vestígios, porque nos importa a história. Interessam-nos os livros, como aos bibliotecários, porque nos importam os textos literários. Interessam-nos os objetos de arte, porque nos importa a criação artística. E este é o segundo eixo da programação dos serviços culturais, a criação.